TP nunca lhe faltou propostas para responder às dificuldades que estavam colocadas ao Serviço Nacional de Saúde. Tivessem sido aprovadas as propostas que o PCP tem colocado e o Serviço Público hoje teria outra capacidade para responder aos ataques que estão a ser feitos. Aquilo que lhe quero dizer é se o PSD acompanha as propostas que o PCP apresenta. E mais, senhora deputada, não há mal nenhum naquilo que aqui deixou bem claro, a diferença que nos separa. A senhora defende os grandes grupos económicos, pois nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde. Por isso defende a contratualização com o privado e nós defendemos que façamos no Serviço Nacional de Saúde aquilo que podemos fazer e não pagar ao privado. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa tem a informação de que estão a assistir aos nossos trabalhos. Está a assistir aos nossos trabalhos uma delegação da Organização Juvenil do Partido dos Animais da Holanda. Se me permitem, eu vou só dirigir uma palavra. I wish to welcome on behalf of Portuguese Parliament the members of the youth organization of the Dutch Party of Animals who are attending our session. Thank you for your presence. Para apresentar o projeto de lei número 191, o projeto de resolução número 138 e o projeto de resolução número 139 do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras e demais membros do Governo, caras e caros colegas. Num debate recente sobre saúde, perguntei ao Primeiro-Ministro que garantias poderia ele dar de que não iríamos estar todo este verão com urgências fechadas e com problemas nos hospitais e no Serviço Nacional de Saúde, como temos visto nas últimas semanas. A resposta foi elucidativa porque foi uma não-resposta, ou seja, não havia garantias para dar. Portanto, aquilo que discutimos agora é, independentemente também de planos a médio e a longo prazo para o SNS, uma questão de resolução de problemas no imediato, de uma crise no imediato. E o livro traz três tipos de respostas que pretendem ser respostas de curto prazo, no imediato, para os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, a criação de um programa Regressar Saúde, ou seja, o correspondente ao programa Regressar, mas dirigido especificamente aos profissionais de saúde, que já são daqueles que mais se candidatam ao programa Regressar, mas no seu plano transversal, que pode servir para um português regressar ao país para, por exemplo, abrir uma loja. Ora, nós precisamos que os profissionais de saúde venham para os nossos hospitais. Felizmente, há muito mais gente que possa fazer outro tipo de atividades ao regressar ao país. Nós temos que ter mais profissionais de saúde formados, mas também a verdade é que temos de recuperar profissionais de saúde que já formámos. Em segundo lugar, recomendamos mais transparência no setor privado de saúde, porque nós competimos com o privado em Portugal, mas a verdade é que competimos, o SNS compete de olhos vendados. Nós sabemos quanto recebe um profissional de saúde no SNS, não sabemos quanto recebe no privado. Nós sabemos quantas camas estão disponíveis no SNS, não sabemos no privado. E confesso que tenho alguma curiosidade para ver como a Iniciativa Liberal vai votar este projeto de resolução, uma vez que sabemos muito bem que com a simetria de informação não há verdadeira concorrência. Em terceiro lugar, o LIVRE defende que nutricionistas e psicólogos sejam incluídos nas unidades de saúde familiar, porque no curto prazo também o que se pode fazer é prevenir para que as urgências e os hospitais não estejam depois assoberbados com situações de saúde que podem ser prevenidas atempadamente nas unidades de saúde familiar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Top. Vamos agora agir para não ter que depois
muito obrigado, prevenir mais tarde. Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 192 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 193 do mesmo partido, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Membro do Governo. O Bloco de Esquerda traz duas iniciativas que, na verdade, elas fariam a diferença para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde e para garantir melhores serviços à população. Uma delas é o reforço dos cuidados de saúde primários, em particular na eliminação das cotas que atualmente são impeditivos para generalizar as USFs no país e, por outro lado, para garantir o alargamento das valências disponíveis nos cuidados de saúde primários, em particular saúde oral, saúde visual, saúde mental e nutrição, e por isso valorizar, de facto, o acesso a estes cuidados de saúde das populações através dos cuidados de saúde primários. O segundo, aprende-se com aquilo que ainda há pouco falei ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, é que nós trouxemos propostas para fixar profissionais do Serviço Nacional de Saúde, em particular, garantindo a autonomia na contratação dos hospitais, coisa que o Governo diz sempre que permite, mas os hospitais dizem sempre que não conseguem, por isso, na verdade, na dúvida, nós acreditamos mais nos hospitais, e, em segundo, para garantir, por exemplo, o estatuto de risco e penosidade, que vai ter uma valorização salarial, seja também implementado. Mas eu queria aproveitar este momento para responder ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que dizia há pouco que não há notícias de caos nas urgências da Holanda. Nós não ficamos satisfeitos pelo caos das urgências em Portugal, nem noutros países. Mas devo, em nome da verdade, referir que a afirmação que fez não é verdadeira. Basta uma pequena pesquisa na internet para chegar a duas conclusões. Uma primeira, que o debate sobre a saúde na Holanda é que há quase 100 pacientes por ano que morrem devido ao tempo de espera nas urgências e que, para recuperar os inaceitáveis tempos de espera de cirurgias, tratamentos, etc., o debate público está lançado sobre a possibilidade de enviar doentes para a Alemanha. E, por isso, desse ponto de vista, o exemplo que deu não é correto. E, acima de tudo, a afirmação que eu fiz é que não a desmentiu. É que a OCDE indica que, para os mesmos indicadores de saúde, eu repito, para os mesmos indicadores de saúde comparáveis com os mesmos problemas como já vimos entre Portugal e Holanda, o custo da saúde na Holanda é mais caro do que em Portugal. E, por isso, o grande pilar da argumentação é que a gestão seria mais eficiente no modelo da iniciativa liberal é falso, porque a gestão sai mais cara para cuidados de saúde similares. Mas nós queremos melhores cuidados de saúde, porque nós sabemos que o problema em Portugal é quando se segue os exemplos que a iniciativa liberal traz. E eu vou, de forma muito rápida, até a reboque do projeto de resolução do Chega, trazer aqui um exemplo muito concreto. O Algarve é a zona do país onde a privatização dos serviços de saúde está mais avançada. Não é uma matéria de agora, e é por ser um problema estrutural que vale a pena nós refletirmos sobre ele. Há cerca de 20 anos atrás, e por isso, para vermos a dimensão do problema, há cerca de 20 anos atrás, foi recusado um investimento público que pretendia introduzir no Centro Hospitalar Algarvio um serviço de radioterapia e radiocirurgia. 2 anos depois, o governo da direita decidiu que esse serviço seria entregue a privados. E assim foi, desde essa altura até agora. Resultado da privatização de um serviço de radioterapia e radiocirurgia importantíssimos para cuidar ou para tratamentos de cancro, que nós sabemos que é algo recorrente e crescente no país. A consequência disso foi que nunca neste período conseguiu instalar-se lá um serviço público para esta valência. Foi sempre tudo entregue a privados. E o privado criou um monopólio no Algarve que agora, quando foi comparado com outras realidades, o resultado do concurso público foi entregar esse serviço a um serviço espanhol em Sevilha. E eu pergunto então, está a iniciativa liberal, está o Chega, que de acordo com estas medidas que decorrem do modelo de saúde que querem para o país, está o PSD, de acordo com estas medidas que decorre do modelo que propõem para o país, já agora, e o PS não tem vergonha desta realidade, que decorre também do modelo que implementou no país? É que sabemos, o PS dirá daqui a pouco, mas nós corrigimos isso, corrigimos e agora vai ser o mesmo privado a fazer os tratamentos. Mas, na verdade, a consequência é uma. É sempre que nós entregamos a privados algo que deve ser garantido pelo Estado, ficamos nas mãos desses privados e prestamos um pior serviço às populações. E essa é a realidade do governo do PS e é a realidade das escolhas da direita. Disse.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. É um pedido de esclarecimento simpático. Da Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Temos ouvido dos partidos à nossa direita, à nossa esquerda, considerações negativas em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Permitam-me, por isso, que recordo os senhores deputados que só criticam o SNS, que foi o SNS quem disse presente no combate à pandemia. Foi o SNS quem esteve ao lado dos portugueses num momento absolutamente excepcional da nossa vida coletiva, com profissionais empenhados e dedicados a quem devemos prestar um reconhecimento público pelo trabalho que fizeram e fazem em prol do bem-estar das populações. Sim, o SNS tem constrangimentos, nós não os negamos. O que nos diferencia é que o Partido Socialista está verdadeiramente empenhado em combater esses constrangimentos. Prova disso é o Orçamento do Estado para 2022, que apresenta um reforço no investimento do SNS em mais de 700 milhões de euros. Investimento esse que mereceu o chumbo dos partidos aqui representados, à exceção do PAN e do LIVRE. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, à falta de melhor argumento para justificar o chumbo ao investimento no SNS, vem agora o Bloco acusar o Partido Socialista de estar a cumprir o sonho da direita de desestruturar o Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, nada mais demagógico. Os projetos de lei hoje apresentados pelo Bloco consagram, por um lado, a adoção de medidas para promover a estabilidade das equipas no SNS e, por outro, o reforço dos cuidados de saúde primários. Em relação ao primeiro aspecto, importa sublinhar que o trabalho do Governo está em curso, nomeadamente o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de um instrumento fundamental com vista às reformas de que o SNS necessita, desde a atribuição da maior autonomia aos centros de saúde e hospitais, passando pela previsão do regime da dedicação plena ou pela adoção de políticas de incentivo destinadas aos profissionais de saúde. Já em relação aos cuidados de saúde primários, tem havido também nos últimos anos um claro investimento, em vias de ser reforçado pelo PRR, na ordem dos 476 milhões de euros, para a adoção de medidas como a instalação de 120 gabinetes de medicina dentária ou a criação de 45 centros de diagnóstico e tratamento integrado. Também referida nestes projetos de lei do Bloco, a área da saúde mental será objeto do investimento de 88 milhões de euros, o que vai permitir criar, entre outros projetos, 40 equipas comunitárias de saúde mental. A questão que lhe coloco, Sr. Deputado, é a seguinte: não considera ter chegado o momento de deixar de juntar a sua voz à voz daqueles que só sabem atacar o SNS e passar a ser parte da solução para o fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde e para a prestação de melhores serviços públicos de saúde aos portugueses? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Agradeço a pergunta. Eu devo dizer-lhe que, em primeiro lugar, cuidar do SNS não é varrer os seus problemas para debaixo do tapete, fingir que eles não existem, e nós isso não fazemos. E por isso veremos quem se junta a quem para defender o SNS, se das propostas de valorização dos profissionais, de valorização dos cuidados de saúde primários, se é o PS que se junta ao Bloco de Esquerda ou se junta à direita, que odeia o SNS, para votar contra as nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar os projetos de lei 194, 195, 196 e 197 do PAN, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tomo a liberdade, antes de mais, de me dirigir e cumprimentar em inglês a juventude do nosso partido irmão, os PINCOS, Political Youth Organization from the Party from Dorn Dearn, agradecendo a sua presença aqui hoje. Em relação ao debate que aqui nos traz, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente, não podemos deixar de referir que tem ficado à margem de um debate absolutamente estrutural a visão do conceito de uma só saúde. A pandemia deveria ter-nos ensinado que a saúde humana, a saúde do planeta e a saúde dos animais são de facto uma só. E é por isso que as políticas não podem ter uma visão estreita, muito pelo contrário, devem ter uma visão que englobe também a perspectiva da prevenção da saúde, e isso passa também pelas políticas transversais à proteção do meio ambiente, da saúde animal e, claro, da saúde humana. Mas naquilo que respeita ao caos do Serviço Nacional de Saúde, e este tem estruturas, causas absolutamente estruturais, a que o PAN pretende dar resposta, Primeiro, no nosso entender, não se pode querer que haja profissionais de saúde em número suficiente para a procura quando não são dadas condições de trabalho adequadas. E é por isso mesmo que o PAN propõe um regime de exclusividade que está previsto no orçamento, seja tirado da gaveta e que seja aplicado a médicos e enfermeiros e que tenha benefícios claros, como a majoração no salário, nos dias de férias, no tempo de formação profissional. Queremos ainda que se regulamente a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e que se valorize os enfermeiros, dando-lhes um regime especial de penosidade e fixando prazos máximos de abertura de concursos para a carreira de gestor. Em segundo lugar, não se pode querer um SNS forte quando existe